נשאת השם, דף יוד ג' תתוש ברבת, רבלת פרסופים ואינצון עבודיו, שלום עליכם. זאת אומרת, דף יוד ג' נסימון דניאנו זו ספונצ'נוס, ולא את הטרקלין. החלק את המשנה, זאת אומרת, דוי סוסיוס. אין דאלס כתרמינה סוסידאג'י. Eles são sócios numa propriedade, por exemplo, ou uma casa de banho, ou um palácio, ou o que seja. Vamos dividir essa propriedade na metade e as duas metades vão ter a função original, vão ter o mesmo nome. Por exemplo, na casa de banho, essas duas metades da casa de banho continuam se chamando casa de banho. Porque é possível tomar banho em cada uma das duas metades. Então, um pode exigir a divisão, a partilha da sociedade, mesmo contra a vontade do outro. Mas, se depois da divisão, as duas metades vão perder a função original, não é possível tomar banho em nenhuma das duas metades por si só. Então, um não pode exigir a divisão da sociedade contra a vontade do outro. Essa é a regra da Mishnah. Pergunta para Emba que de lazer e que de lazer mal. O que acontece se realmente não é possível dividir na metade? Então, o que se faz? Ravidá Amar fala Ravidá e Dina de Gut ou Igut. Fala Ravidá o seguinte: esse sócio que quer terminar a sociedade tem um argumento. Dividir na metade essa casa de banho, por exemplo, não podemos. Então, ou você compra a minha metade e você fica com 100% da posse e eu fico com o dinheiro, ou eu compro a sua metade e eu fico com 100% da posse. E terminamos a sociedade. Fala, Vila, ele tem esse argumento. Ele pode dizer para o outro que você perde. Você quer a casa de banho? Então, muito bem, pague e fique com 100%. Você não quer pagar? Muito bem, então me venda e vai receber dinheiro em vez da casa de banho. Fala, Vila, ele tem esse argumento. Ravnachman Amar, Medina de Goduigo. Fala, Ravnachman Kirão, o outro sócio pode dizer: eu não quero nem te vender, nem quero comprar. Eu quero que continue a sociedade como está. Por exemplo, Amalei Rava de Rav Nachman perguntou Rava para Rav Nachman: Lididav da Amalei, lei dina de Guduigud. Você que discute com Rav Yudá, não sustenta essa lei de Guduigud. Ou você compra ou eu compro. Bechoru Pashu Sheneach Venaviem Ebedu Bemat Mea Keita do Sim. O que acontece se uma pessoa faleceu? Deixou um filho primogênito e um filho comum. O filho primogênito recebe duas partes na herança. E o pai deixou de herança um escravo ou um animal não caché. Como é que eles vão fazer? Conforme a vida é simples, ou você compra a minha parte, ou eu compro a sua parte. Eles terminam a sociedade deles. Mas conforme a vida, o que vai se fazer? Amalei Shani Omer, Ovedezei Omechan, Prezei Shnei Amim. Fala Avnachman, se um dos filhos não quer terminar essa sociedade, então no caso do escravo, por exemplo, o filho primogênito tem duas partes na herança, e o filho comum tem só uma parte, então vamos fazer o seguinte: o filho primogênito que tem 2/3 da posse desse escravo vai receber 2/3 do trabalho do escravo. O escravo vai trabalhar domingo e segunda para o primogênito, terça para o filho comum, quarta e quinta para o primogênito, sexta para o filho comum e assim por diante. Assim fala Rav Nachman. Meite pergunta Agmará contra a opinião de Rav Yudá. Mishe retzio eved retzio ben churin oved trabo yom echad vedatzmo yom echad deve betile. Por exemplo, no seguinte caso: um goi foi adquirido por 2 sócios como escravo. Esse goi está no Evet Knani. Um dos sócios A libertou o escravo. Ou seja, ele tinha metade da posse. Ele libertou metade do escravo. O Evet Knani que se liberta, como a gente sabe também, se torna um convertido, como qualquer outro. Então, esse escravo, ele tem 50% de posse sobre si próprio, porque ele foi 50% libertado. Ele é metade judeu livre e metade ainda escravo, porque o sócio B não libertou a metade B. A metade B continua, o escravo é metade escravo. Pertence metade para o sócio B, que não libertou, e metade para si próprio. Então, fala Betiler, um dia esse escravo trabalha para o sócio B, outro dia, o escravo trabalha para si próprio, porque ele é só metade escravo. Betchamai me fala, Betchamai, ticante me trabou, da tzmolo ticante. Fala, Betchamai, vocês consertaram a situação do sócio B, mas vocês não consertaram a situação do próprio escravo, porque ele está chifraeno yachol. Esse escravo não pode se casar com uma escrava, porque ele é metade judeu livre. O judeu livre não pode se casar com uma chifra knanit. לסבת חורין אינו יכול, אינו פוליסי כזה כמו השוג'י הליברי, פורקין המתאג'י הבית כנעני, אינו פוליסי כזה כמו השוג'י הליברי. יוותר כאילו סבמי לזה, כאינו סקזה כמו ניגן, ולא נברא העולם אלא לפי הרביעה, הוא מונדו וקריאדו, פרקי הספסו סיכי פרודוזם, יאביטי הוא מונדו. שימא כמו פעלו פסוק, לא טוב ברעה, להשבת את צהרה. הוא מונדו לא פקדו פרסטה דזולדו, pelo contrário, achando que o mundo seja habitado, que as pessoas se reproduzem. Então, o escravo tem que se casar. Então, fala Bet Shammai, ela confina Drabov, ve osino to ben chorim, ve kotvin shtar al chatzi damav. Fala Bet Shammai o seguinte, vamos obrigar esse sócio B a libertar essa metade que ele tem no escravo. Ele foi forçado a libertar, ele vai ser pago. O escravo vai ser libertado e vai escrever um documento de uma dívida. Ele comprou o que o sócio B tinha? O sócio B tinha metade do escravo, então agora o escravo recebeu essa libertação, tem a obrigação de escrever um documento dizendo que ele deve o valor dessa metade escravo em dinheiro para o sócio B. Assim fala Bet Shammai. Bechazru Betirel erot que ve Bet Shammai. E Betirel concordaram com Bet Shammai, fixaram ali como Bet Shammai disse. Dessa forma, o escravo vai ser 100% libertado e vai poder se casar com uma judia normal. Pergunta-me contra a opinião de Rav Yudá. Parece da Braita que todo motivo que existe essa lei, como se forçar o sócio B a vender a metade que ele tem para o escravo, é só para que o escravo se case. Se não fosse esse motivo, a lei não seria essa. E conforme Rav Yudá, existe a lei de Gud ou Igud. Como a gente viu antes, esse escravo, ele é metade dono de si próprio, porque ele é metade livre, metade pertence ao sócio B. Então ele e o sócio B são sócios sobre o próprio escravo, sobre ele próprio. Conforme a vida de Gud ou Igud, o escravo pode dizer: ou você compra a minha metade livre e me paga, ou eu compro a sua metade escravo que você tem sobre mim e eu te pago. E parece da Breta que não. Uma prova da Breta é como Rav Nachman aparenta, nem se a lei de Gud ou Igud, somente para que o escravo se case, existe uma lei especial, que forçamos o dono a vender a metade escravo ao escravo próprio. Uma Shaniacha de Igud Ika Gud Leika. Como aqui não tem prova alguma. A vida concorda que essa é a lei nesse caso, porque aqui é um caso diferente. Quando esse escravo foi metade libertado, ele é metade judeu livre. Um judeu livre nunca pode se tornar outra vez um Evet Knani. Então, esse escravo não pode dizer: Gut, compre a minha metade livre e você vai ter 100% da posse de um escravo. Porque não, ele não vai ter. Esse sócio B, se pagasse, teria um escravo que é metade Evet Ivri, metade judeu escravo e metade Evet Knani. Um Evet Ivri trabalha para o dono por 6 anos. O Evet Knani não, ele pode trabalhar por mais do que 6 anos também. Então, o escravo não pode dizer: ou você compra a minha metade livre, ou eu compro a sua metade escravo que você tem sobre mim. Ele não pode dizer isso, porque o sócio pode dizer: não quero comprar a sua metade livre, porque eu não quero um Evet Knani que vai ser libertado depois de 6 anos. Então, eu quero que a situação se mantenha como está. Eu tenho metade da posse sobre você, você é metade de Evet Knani, que vai trabalhar para mim para sempre. Por isso veio a Breita dizer, por causa da lei do casamento, para que o escravo possa se casar, então forçamos o sócio B a libertar a metade de escravo que ele tem e vai receber esse valor em dinheiro. Então não tem nenhuma prova dessa Breita. Tá achando uma prova agora com Rav Nachman. Shnei achim, echad ani ve'echad ashir, uma Mishnah no final do nosso tratado. Uma pessoa faleceu, deixou dois filhos, um filho rico e um filho pobre. Por exemplo, deixou de herança uma casa de banho ou um local de prensa de azeitonas. Os dois herdeiros são sócios dessa, digamos, dessa casa de banho. Sim, eles vão cobrar a entrada do público e vão lucrar. Então o lucro vai ser dividido metade de metade entre os dois herdeiros, são sócios. A Sanatsmo, se o público não está disposto a pagar para entrar nessa casa de banho, eles não vão fazer isso. Ariashi Omelani, o filho rico que quer manter essa sociedade, pode dizer para o filho pobre, o irmão dele, קח לך עבדים, גרמוס הפאז'נה, וילחצו במרחץ, קח לך זיתים, ובוא ועשה בבית הבת. E pode dizer para o outro, nós não temos público para pagar entrada para a casa de banho ou para pagar para usar a prensa de azeitonas? Então traga escravos, esquente a água da casa de banho e tome banho lá. Ou você traga azeitonas e você faça a prensa e fabrique azeite. Ou seja, fala a Mishnah que o filho rico pode dizer que ele não quer terminar com essa sociedade, ele quer manter a sociedade. E o filho pobre não pode dizer good ou good. Eu não quero ficar com metade da posse dessa casa de banho. Eu quero que você compre isso de mim. Ele não tem esse direito de falar isso. Ou que eu compre a sua metade. Uma prova contra a viúda. O que disse a viúda? Não tem nenhuma prova, fala Gumará. A viúda disse que um só se pode dizer o que você pede. Você quer a casa de banho? Então paga. E você fica 100% dono. Ou você me vende e fica com o dinheiro. Isso foi a viúda. Mas aqui isso não se aplica. O irmão dele, pobre, não tem dinheiro para pagar pela metade do filho rico, a metade da posse. Então aqui só existe a lei de good, ou seja, você compre a minha metade. Assim diz o filho pobre para o filho rico. E não tem como dizer, ou eu compro a sua metade, porque ele não tem dinheiro. Portanto, a vida concorda que essa é a lei. Se não tem good e também e good, essas duas possibilidades, então o filho pobre não pode exigir nada do outro. O outro pode dizer, eu não quero comprar a sua metade. Eu quero que a sociedade se mantenha. E é verdade, David concorda com isso. Tá, uma outra prova. Fala, Braita. Além da nossa Mishnah, porém, complementando. Duas pessoas são sócias, digamos, uma casa de banho. Então, se é possível dividir essa casa de banho, sendo que as duas metades têm o nome de casa de banho, é possível tomar banho em cada metade individualmente. Então, um pode exigir a divisão, mesmo contra a vontade do outro. Mas, se depois da divisão não é possível tomar banho em cada uma das duas metades, então o outro pode impedir isso, dizer que não. Então, aí complementa a Braita que se isso acontece, não é possível dividir a casa de banho na metade, então existe a lei de good or good. Ou você compra a minha metade, ou eu compro a sua metade. Uma prova contra a Braita, uma prova fora de Raviudá, Matanai. Realmente essa Braita suceda como Raviudá. Mas existe uma discussão dos Tanaim sobre essa lei. Raviudá se apoia a opinião de um outro Tana. Tentaria falar essa Braita. Vimos também essa lei do pátio, um hatzer. Dois sócios num pátio. A Mishnah disse que se depois da divisão desse pátio vai sobrar, no mínimo, 2 metros quadrados para cada um, então um dos sócios pode exigir a divisão, mesmo contra a vontade do outro. Mas se vai sobrar menos do que 2 metros quadrados para cada um, o outro sócio pode dizer que não, ele não quer dividir. Porque um pátio, para ser chamado de pátio, hatzer, tem que ter no mínimo essa área de 2 metros quadrados. Então, fala Braita, o que acontece se esse sócio que quer a divisão diz ao outro, você vai receber 2 metros quadrados e eu fico com o resto, eu vou receber menos do que você. Então fala Tanakama Shomino, ele tem esse argumento, o outro sócio não pode se opor, ele está recebendo 2 metros quadrados. Assim fala Tanakama, abaixo de Momigamino, Omer, em Shomino. E a parte de Momigami diz que não. Não sei por quê. Enridami, qual é exatamente o caso da Braita? Ele é maquedetani, mas tem uma de Rabat Shimon Megamir. Se o caso é como a gente explicou, por que Rabat Shimon Megamir diz que esse sócio pode ser o boa? Ele está recebendo 2 metros quadrados. Ele alava Hassur Mechassar Bechitani. Então temos que dizer que está faltando um pedaço dessa Braita. O sábio da Braita resumiu e o texto completo é o seguinte: Tonatar Shiur Baripachot Shumino. Nesse caso que a gente mencionou, você fique com os 2 metros quadrados e eu fico com menos, aceito menos. Então, fala aqui que todos concordam que tem esse direito, tem esse argumento. O outro não pode se opor. Vegudoigo name shomino. Aí está na cama, complementa a lei de Gudoigo. E também você pode dizer, você não quer dividir na metade? Então, ou você compra a minha metade, ou eu compro a sua metade. E fala na cama, ele tem esse direito como Raviuda. E depois vira a parte de Momigami e diz que não. Não existe esse argumento de Gudoigo. Outros pode dizer, eu não quero nem comprar, nem vender. Quero que a sociedade se mantenha. E Ravel fala assim, apoia a opinião de Rabash Momengamia. Fala, Nalo, não tem prova que essa é a discussão que está na cama, Rabash Momengamia. Leolam Kedektani, podemos dizer que a discussão é como a gente quis dizer antes, sobre o caso que um sócio diz, receba você 2 metros quadrados e eu fico com o resto, eu fico com menos, não me importo. E sobre esse caso do debate de que a Amar Maitama de Amar Shimon Mengamle, a pergunta era por que Amar Shimon Mengamle diz que esse outro sócio pode se opor se ele está recebendo 2 metros quadrados? Vamos lá que sim. Mishum Damalei, Ibet Mei, Leit Lit Mei, Le Meitanach. O sócio pode dizer o que você quer. Me dá 2 metros quadrados e você vai receber menos? Você quer que eu te pague? Eu não quero te pagar ou não tenho dinheiro para te pagar. Me Mataná, você quer me dar de presente? Uma área maior no pátio? Loni Hali, eu não quero presentes. Que tem por causa do Pasuk, Vesone Matanot Rien. O Pasuk diz: aquele que odeia presentes vai viver melhor. O que ele vai receber de Hashem. E não deve nada a ninguém. Ele não aceita presentes de ninguém. Então esse outro só se pode se opor. De forma assim, se explica o debate entre Tanakama e Rabash Momengamiel. E aparentemente a gente vê uma breita que favorece a opinião de Rav Yudá. A breita fala claramente: Marino Tou Bedamim. A breita de antes. Amale Abai e Rav Yosef. Fala Abai para Rav Yosef. Hadi Rav Yudá de Shmuel. Fala Abai que aparentemente o que disse Rav Yudá de Gudo Igud é baseado no que já disse Shmuel, o rabino de Rav Yudá. Literalmente como fala a Mishnah. Vekitve Akodesh, Afal Pishesh Neem Lutzim, Loyachlok. A nossa Mishnah disse que se temos dois sócios num livro de Torá, mesmo que os dois queiram dividir o livro na metade, é proibido, porque é um desprezo o livro de Torá ser dividido na metade. Isso é só falar Shmuel, se trata de um livro. Porém, se eles são sócios em dois livros diferentes, então eles podem dividir. Um fica com um livro, o outro fica com outro. Abai entendeu que o que disse Shmuel se aplica em qualquer caso, mesmo no caso que um dos sócios quer ficar com um livro e o outro fique com outro. Também ele tem como dizer: você fica com um livro e eu fico com o outro. Aquele que recebeu o livro que vale mais tem que pagar. Por causa da lei de Gudo Igud. Misa Kadatak Leidina de Gudo Igud, Maire Bekerahada Filo Beshnekri Hinami. E se Shmuel não concorda com Rav Yudá, essa lei de Gudo Igud, mesmo que se tratasse de dois livros diferentes, um não pode exigir nada do outro. Você fica com o livro maior, que vale, que custa mais, e você me paga, ou eu fico com o livro que custa mais e eu te pago. Não teria esse direito, se não tem a lei de Gudo Igud. Como Rav Nachman disse, o outro pode dizer: não, eu quero ser sócio de você sobre os dois livros. Então, aparentemente, Shmuel concorda com Rav Yudá. Fala Rav Shaman, não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que Shmuel só se trata numa situação que os dois querem fazer essa divisão. Shmuel veio dizer que mesmo se os dois são sócios de um livro só, é proibido que eles dividam o livro na metade, porque é um desprezo ao livro. Se eles são sócios em dois livros, eles podem concordar e um fica com o outro fica com o outro. Isso que Shmuel veio dizer. Não tem prova numa situação que um quer um livro e o outro não quer só um livro, ele quer ser sócio dos dois livros. Não tem prova da lei de Gudo Igud. Pode ser que Shmuel sustenta que esse não tem direito de falar: ou você fica com um livro que vale, que custa mais e me paga, ou eu fico com um livro que custa mais e eu te pago. Ele não tem esse direito. O outro pode dizer: não, eu quero manter a sociedade sobre os dois livros. Amar a Memar, fala Memar, Irreta it dina de Gudo Igud. Fala Memar, a lei é como Rav Yudá, existe a lei de Gudo Igud. Amar de Ravash de Neymar, Haderav Nachman Mai. Fala Ravash para Memar, o que você vai dizer? Rav Nachman discute com Rav Yudá, por que você fixa a lei como Rav Yudá? Amar e Doshmi ali, que é uma luz vira ali. Fala Memar, eu não concordo com Rav Nachman. Pelo menos, a lei não é como Rav Nachman. Vehad Avin Barchinina, Vravdimi Barchinina, Shava Kleu Avua, Tarte Amata. Aconteceu com dois sábios, Ravin Barchinina e Ravdim Barchinina, que herdaram do pai duas escravas. Hada Yada Afel Bishuli, uma escrava sabia assar e cozinhar. Vehada Yada Pilcha Venavla, outra escrava sabia costurar e bordar. Beto de Camederava, um dos herdeiros queria terminar essa sociedade. Ele quer ficar com uma escrava e o outro fica com a outra. E o outro herdeiro quer manter a sociedade sobre as duas escravas. Então vieram para Rava. Vamaleu, lei dina de Guduingo, e Rava disse que não existe a lei de Guduingo. Ou seja, esse outro herdeiro pode impedir essa divisão. Pode dizer que ele quer ser sócio do outro sobre as duas escravas. Então, fala Ravashi para Meimar, se vê de Rava, que ela não é como Raviudá. Se ela fosse como Raviudá, o outro herdeiro pode dizer: ou você fica com a escrava que vale mais e me paga, ou eu fico com a escrava que vale mais, eu te pago. Vamos terminar essa sociedade. Isso aqui não tem esse direito de falar. Então, fala Ravashi para Meimar, a lei aparentemente é como Rav Nachman. Como que não? Não tem prova. Shanealtam delemar me baia letarvayo, o lemar me baia letarvayo, que amale escola atrada, atrada, lav gudu e gudu. O que Rav veio dizer, fala que a Gemara não é como a gente pensou antes. Rav veio dizer que nesse caso, mesmo Ravidá concorda que não se fala gudu e gudu, porque não temos o caso de gudu e gudu nessa situação. Um herdeiro diz: eu fico com uma escrava e você fica com a outra. Isso não é gudu e gudu. O que é gudu e gudu? O herdeiro fala: ou você fica com as duas e me paga, ou eu fico com as duas e eu te pago. Cada escrava serve para uma coisa diferente. Uma sabe cozinhar, a outra sabe costurar. As duas juntas formam um kit, um conjunto de funções. Então, o outro herdeiro pode dizer: eu não quero receber só metade do kit, metade do pacote. Uma escrava que só sabe cozinhar ou só sabe costurar, eu quero manter a sociedade sobre as duas. Dessa forma, eu posso também desfrutar das duas funções. Da escrava que sabe cozinhar e a outra que sabe costurar. Então, não existe o caso de gudu e gudu nessa situação, porque um diz: eu fico com uma escrava e você fica com a outra. O outro pode dizer que não, aqui as duas formam um pacote e eu quero ser sócio sobre o pacote inteiro. E seria como um caso de um pátio, que metade do pátio serve para uma coisa, a outra metade serve para outra coisa. Um sócio não pode dizer: eu exijo que a gente faça a divisão. Porque outros podem dizer: não, eu não quero ficar com metade do pátio que faz uma função só. Eu quero manter a sociedade com as duas funções do pátio. A mesma coisa que são. Cada escala serve para uma coisa diferente, um trabalho diferente. Então, outros você pode impedir isso. Pergunta: vem aqui que a coda de Tarvai me baileu. Lemar Shmuelo Shanela Bekrah Rechada Babeshne Krihin Holkin. Porém, Shmuel disse anteriormente sobre dois livros diferentes de Torá. Temos dois sócios, só sobre os dois livros. Shmuel disse que um fica com um livro, o outro fica com outro livro. E com relação a dois livros diferentes, os dois livros formam um pacote? E mesmo assim, Shmuel disse que um fica com um livro, o outro fica com outro. Aquele que ficou com um livro que custa mais paga a diferença. Você vê como esse raciocínio de antes? Falamos aqui não. Hatarim era Rav Shaman, Besheratsu. Rav Shaman já disse que, aparentemente, o que Shmuel veio dizer é uma situação que os dois querem essa divisão. Os dois aceitam que cada um fique com o livro. Shmuel veio dizer que não tem uma proibição de fazer essa divisão, porque não estão dividindo um livro na metade, cada um está ficando com o livro inteiro. Não tem nenhum desprezo aos livros. Então, aparentemente, a lei é como a vida. Existe a lei de gudu e gudu. Como nesse caso das escravas. Um herdeiro pode dizer: ou você fica com as duas escravas, ou e você me paga, ou eu fico com as duas e eu te pago. Eu não quero ser sócio nessa situação. E tem esse direito. Mas dizer: eu fico com uma escrava e você fica com a outra, isso não. Porque cada escrava serve para uma coisa diferente. O outro pode dizer: ele quer ser sócio sobre as duas escravas que têm dois trabalhos diferentes. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver muitas leis sobre livros de Torá. Leis com relação à honra do livro, etc. Assuntos interessantes. Vale a pena perder tempo. Eu sou o Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.